Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando Mentes em Pauta, o seu podcast sobre a mente, sobre ideias e enfim. Esse é o nosso primeiro episódio. E nesse primeiro episódio a gente vai estar conhecendo os integrantes do grupo, assim como eu, Gustavo, Vinícius e Fernanda. Então cada um vai estar se apresentando, falando um pouco de sua vida, da vida profissional e etc. Seja muito bem-vindo e vamos lá. Gustavo.
Bora, gente, vamos juntinho. Eu quero convidar todo mundo a ouvir, a assistir. A gente vai buscar sempre gerar um conteúdo o mais relevante possível. Vamos conversar bastante. Vamos, nos próximos episódios, inclusive, trazer outras personalidades. A ideia é desbravar mentes aí, né? Vamos desengessar, vamos dizer assim, trazer pessoas, mostrar o lado pessoa, né? E vamos
Tá
começar
bom.
por nós mesmos.
Nada mais justo,
Nada
né?
mais justo. Hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Eu não tenho muito segredo. Eu nasci em Batatais, no interior de São Paulo, uma cidade minúscula, bem aqui pertinho de São Sebastião do Paraíso. Fui criado aqui, né? Tenho minha família daqui, meu avô nasceu aqui. Passei aqui toda a minha infância. Fui para Curitiba com, sei lá, 12, 13 anos e retornei para Paraíso no ano passado,
Você veio para
né?
Curitiba por quê?
Eu era pequeno, meu pai trabalhava aqui em Paraíso, teve uma oportunidade de trabalho lá, ele abraçou, foi e, claro, fui junto. Terminei os meus estudos lá, enfim, a minha formação real, né, em sentido acadêmico e profissional, foi em Curitiba. Eu trabalho com a Massa FM, né? Trabalhei com a Massa em outras regiões até que surgiu a oportunidade de eu vir para Paraíso. Me emprestar uma consultoria a princípio, nem iria ficar aqui. Só que eu tenho uma relação com a cidade gostosa e especial demais e acabei. Prestei a consultoria e decidi continuar. Continuar prestando. Não fui embora, não, e não tenho vontade de ir embora hoje. Hoje Paraíso ama a cidade, é onde eu quero ficar. Eu sou profissional de marketing e publicidade. Hoje estudo administração. Né? Tô à frente da rádio de São Sebastião do Paraíso hoje. E cara, eu sou um cara muito doido assim. Eu tenho 26 anos só.
Doido,
Doidão, doidão
maluco,
total, não é?
doido, doido, muito doido,
é
doido,
na cara dele.
Na cara, eu tenho 26 anos e assim. Acho que a vida é um negócio muito maluco, né? Tipo, da galera da minha idade, eu tenho poucas amizades com pessoas mais ou menos na mesma faixa etária que eu. Desde a época da
Eu
escola eu sempre
entendo isso,
tive.
viu?
Não sei se é um pensamento muito avançado ou muito atrasado, mas eu sempre tive uma mente muito diferente da galera da minha idade.
Sim.
Sempre andei com a galera geralmente mais velha do que eu e tal. E cara, é isso. Eu sou. Tô aí, quero somar, sabe? Penso muito que. Cara, o meu objetivo de vida é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Isso eu acho que é bíblico, né? O Cristo vem. Com tudo que você vê na Bíblia, o resumo do que Cristo prega, né, do que ele ensina, é que o Cortella fala isso, inclusive, eu já vi ele falando, que o suprassumo da vida é aquela vida que você leva assumidamente dedicada ao outro, né? Então, assim, eu tenho muito isso comigo. Quero, de alguma maneira, ainda fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acredito muito que esse projeto do Mentes em Pauta é o start de algo muito grande nesse sentido.
Bom, muito bom,
Sua história é
bacana.
muito bonita, mas não entra na minha cabeça que o Vinícius já te pegou no colo.
O Vinícius já me pegou no colo, Fer.
Mas peraí,
Literalmente.
se o Gustavo tem
Não, mas
26
calma, não é o que você
anos.
tá pensando.
Pera.
Não é o
Não,
que você tá
peraí.
pensando.
Se o Gustavo tem 26 anos, você deve ter no mínimo uns
A gente faz um
52,
briefing
Vinícius.
antes. Não tava no briefing esse
Não
negócio
tava
ainda.
no briefing.
Então.
A Fernanda não avisou que ia falar isso.
Não.
Gente, foi mais forte do que eu. Mentes! Tô tentando analisar
Eu
uma
peguei
mente
no
aqui.
colo, mas eu tinha 8 anos de idade.
Ah!
Para.
Tá.
Não.
Olha!
Não, era bem mais velho,
É, vieram desbravar a idade dele, não tava esperando por essa.
Mas é verdade, viu, Gu? Bom, passou a bola, né?
Passei a bola.
Depois dessa, da
Foi
Fernanda?
o gancho dela.
Tá. Mas, assim, isso é bom também, né? Ver que a gente pegou no colo e que virou gente, né?
Sim.
Rapaz. Mas, ó, valeu. Esse projeto nosso, eu tô muito feliz, sabe? Porque é um projeto que a gente vê, principalmente nas pessoas que estão aqui com a gente, nós quatro aqui, que são pessoas que realmente querem construir algo positivo, né? Querem contribuir para que as pessoas se enterem do que nós estamos fazendo, questionem, colaborem, dê sugestões, críticas e tudo mais. Então o Mentes em Pauta, vai ser, esse é o 01 que nós estamos falando da nossa vida, nós quatro. Sim. Mas vão ter outras pessoas, outros assuntos. Eu acredito que o Gu vai falar mais de uma gestão de empreendedorismo, né? Desses mais de marketing, publicidade e tudo mais. E eu quero falar muito do poder público, sabe? Não é porque eu ocupo um cargo de vereador que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sou um cidadão que acredita que a política, o poder público, ela influencia diretamente a vida das pessoas.
Essa é a sua bandeira que você levanta.
Exatamente. Por quê, ô Clésio? A gente falou até um pouco disso na live, se não me engano, que a gente todos os dias, durante todo o dia, vivencia a política.
Sim.
Porque a gente depende dessas ações, uhum, né, públicas, do poder público. Então a gente tem que estar próximo disso e de uma maneira didática, porque às vezes as pessoas ficam longe. Por não se tratar de generalizar que tudo é ruim, que política não presta, que poder público não anda, ou por não chegar uma informação muito clara para as pessoas entrarem e se interessarem, né? Então, assim, a minha história um pouco também é muito... trabalhei praticamente a vida toda no poder público. Foram só 6 anos de iniciativa privada. Trabalhei na Câmara dos Deputados em Brasília durante 7 anos. Depois eu vim para cá de volta. Fui fazer faculdade em Brasília. Comecei, trabalhei no Congresso Nacional durante 7 anos. Depois eu voltei para cá, trabalhei mais 4 anos.
Caralho.
E depois disso...
Não.
Vocês não sabiam disso,
não,
né?
Não sabia.
Então, ó... Só recapitulando, a vida inteira aqui, desde que eu nasci, com 16 anos fui para São José dos Campos, fiquei 1 ano, voltei para cá, terminei o 3º, fui para Brasília fazer faculdade, fiz a faculdade de administração com comércio exterior, trabalhei 7 anos no Congresso Nacional, voltei para Paraíso, fiquei mais 4 anos trabalhando aqui com o ex-ministro Carlos Meirelles, na época ministro, né? Hoje é presidente nacional do SEBRAE. E aí depois, em 2011, fevereiro de 2011, eu fui para a iniciativa privada, para uma incorporadora de loteamento, chamada Sete Par. E lá foi muito bacana a experiência. Sim. Porque a iniciativa privada, totalmente diferente do público, né? Você consegue fazer as coisas andarem muito mais rápido, de uma maneira muito mais fácil. Uhum. Né? E é uma empresa super capitalizada, então foi muito legal. Você também viu um desenvolvimento muito legal. 2016, eu estava muito em São José do Rio Preto, ficava longe da família, minha filha pequena, primeira filha. Falei, não aguento, vou voltar para Paraíso de novo. E vou encarar uma campanha política. E deu certo.
E de onde saiu isso? Eu vou encarar uma campanha política?
Bom, primeiro que eu gosto, né? Lógico, isso é óbvio. Uhum. de gostar da política, né? Mas como eu estava na possibilidade de ficar a semana toda em São José do Rio Preto, segunda a quinta, segunda a sexta, e longe da família, e em 2016 surgiu uma campanha, surgiu não, né? A campanha política de 2016 municipal, por exemplo. Eu vou tentar, porque eu gosto. Se não der certo, bora pra frente, vamos tocar outros projetos.
Sim.
E aí, vou contar isso. Vocês não vão acreditar. Eu fui no Centro Espírita.
Uhum.
Eu sou da doutrina, né? Uhum. Eu respeito todos, viu? Eu só quero contar a história, especificamente. Uhum. E a gente, no Centro Espírita, tem algumas pessoas que fazem uma pintura mediúnica, tá? E aí a pessoa começou, eu nunca tinha visto ela nunca tinha me visto, ela começou a fazer a pintura mediúnica do quadro, meu quadro, lá tal. Ela foi falando, ó, cuida do seu joelho, que o seu joelho, da sua articulação, do seu joelho não tá legal. Eu tinha acabado de operar meu joelho direito. Ah, cuida das suas, como é que fala, das suas costas, que suas costas tá legal. Eu tinha acabado de diagnosticar uma herniazinha discal lá embaixo. E cuida da sua alimentação. Eu tinha acabado também de fazer uma endoscopia para melhorar a parte do estomacal.
Uhum.
Aí ela falando isso, não é possível ela estar falando isso para mim, né? Aí ela terminando, ela falou assim, ó, você tem uma missão de liderar muitas pessoas, e essa missão pode ser na política. Uhum. E eu já tava com a vontade, cara.
Já foi.
Tô arrepiado.
Eu até arrepiei, cara.
Nossa.
Não, eu falei, não, então vai ser.
Era o que tava falando.
Isso foi, cara. Isso foi em junho de 2016, e eu tinha já que definir a candidatura.
Uhum.
Falei, vai ser.
Era definido.
Tá definido.
Que bacana.
E na primeira vez que eu tentei, eu fui eleito com 924 votos, fui 8º mais votado.
Uhum.
A gente construiu o primeiro mandato, agora fui reeleito mais votado, então a galera aprovou e a gente... eu acredito que o pessoal aprova um trabalho quando você mostra da publicidade e mostra,
exato,
a importância de meios de comunicação.
De se comunicar,
de
né?
De se comunicar, igual nós estamos fazendo aqui agora,
exato,
sabe? Então, assim, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo hoje e estou mais feliz ainda de tentar começar esse projeto para mostrar para as pessoas outras questões da vida pública que talvez a pessoa não tenha acesso. Sabe?
Show de bola.
E a maior parte da vida pública as pessoas não têm acesso, né? O que a gente sabe de verdade do que acontece no poder público? Muito pouco.
Sim.
Você vê as notícias do que aconteceu ou o que está prestes a acontecer e você sabe do dia a dia mesmo.
Ouviu alguém comentar, né?
Muito pouco.
Aí você imagina assim, a quantidade de informações que a gente tem durante o dia, né? De política nacional, estadual, municipal e tal. Só que às vezes a informação chega de uma maneira ou incompleta, ou incorreta, ou falsa.
Distorcida.
Então
totalmente.
É legal você ter uma pessoa que está inserido no meio para falar o que realmente acontece quando a pessoa tem alguma dúvida sobre alguma coisa. Bom, isso é assim, 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 assado. E a imprensa é muito importante nisso, né? Também. Não podemos esquecer. E é por isso que a gente vai passar a bola para a Fernandinha, porque ela fala de comunicação, ela
é
do meio.
Ela é a jornalista mais bonita da cidade.
Ah, para com isso. Ela
só parece ser jovem também, né? Mas ela tem uma idade avançada.
Tem idade para ter pegado no colo, não pegou, mas tem idade.
Bom, tava indo tudo muito bem, agora eu me sinto um pouco magoada, Clésio, já quero agendar uma terapia. Tem bloqueio com idade.
Ah, tá ok.
Mas,
vai cobrar, não.
É, cara, eu acho que o princípio desse podcast aqui é ouvir histórias, né? E, bom, eu fui criada com os meus avós e com a minha mãe. Então, desde que eles partiram, eu sempre propus pra mim mesma levar a influência deles na minha vida onde eu tivesse oportunidade. E é isso que eu faço aqui agora. Desde pequena, eu sempre ouvi história da minha avó e do meu avô. E isso me fascinava. Chegava a pedir, não, conta aquela história de novo. E os dois são referência de amor pra mim pro resto da vida. E, infelizmente, eles não puderam me ver formada. Era uma coisa que eu gostaria muito que tivesse acontecido. Mas, infelizmente, não. Eu sei que, em outro plano, eles têm todo o orgulho de mim. Nossa conexão continua. Mas a minha história com o jornalismo vem de família. Vem do orgulho de ouvir os meus avós. E o Mentes em Pauta, quando o Clésio propôs, ele deu aquela ideia. Eu falei, cara, tem até um gravador aqui. Começou até humilde, né, Clésio?
Sim.
Vambora. E aí, logo depois, eu acredito muito na vibração do universo. Já apareceu o Gustavo, apresentei os dois, já fui inserida no projeto, agora vem o Vinícius. Mas o mais bonito disso tudo é que a gente está disposto a ouvir história do seu João, da mercearia, e o Dr. João, da startup. Uhum. Entendeu? Os dois têm histórias para acrescentar aqui. A gente vai conseguir quebrar paradigmas de nós mesmos. Acho que a ideia que a gente vem não é de impor nada para quem vai assistir isso aqui, mas para nós mesmos, né? Uma evolução aqui, independente de quem sentar aqui, a história que vier trazer, acho que a gente vai conseguir absorver, evoluir, aprender, quebrar um paradigma e até mesmo quebrar um paradigma dessa pessoa, né? Acho que hoje o sistema, a internet, as pessoas, elas impõem muito, impõem um padrão, impõem um pensamento. Se você foge daquilo, você é cancelado. Eu odeio essa cultura do cancelamento, acho que não condiz
com
o que a gente vive, entendeu? Acho que a gente não pode impor um pensamento e, olha, eu só converso com você se você for do mesmo partido político que eu aprovo, se você torcer para a mesma pessoa que eu torço no BBB e eu tenho esse argumento, você tem que fazer tudo comigo, não é assim. Eu acho que aqui a gente vai conseguir contribuir muito com isso. A gente tem uma pessoa do poder público, a gente tem um administrador, um psicólogo e uma jornalista. O jornalismo, pra mim, ele tem um papel social. Comentei com o Gustavo essa semana, porque eu trabalho com o Gustavo na massa. A gente senta pra apresentar o programa, o microfone aberto, a gente senta de mãos dadas com a ética. Eu acho que você pode cobrar, você tem que cobrar, mas com a ética do lado, sem impor o seu pessoal, a sua única visão. Acho que você tem que pensar. E o Mentes em Pauta, ele vem de acordo com isso tudo. Ouvir uma história, aprender com essa história, admirar essa história e buscar histórias. Porque às vezes tem tantas pessoas escondidas com uma história que vai inspirar. Às vezes o cara da startup não vai me inspirar tanto quanto o seu João, sabe? Ou qualquer outra pessoa, isso eu menciono aqui. E isso é muito bacana. Então ele vem de encontro com isso tudo. Eu tô muito feliz de fazer parte desse projeto. Não vejo a hora de ter entrevistado aqui como boa jornalista que sou, ou pelo menos me considero, né? Amo perguntar, amo questionar e aprender com as pessoas. Acho que a gente tá aqui para aprender. A missão da gente aqui é servir, é buscar. Às vezes a gente esquece que a gente tá aqui em prol de, pô, o que eu tô fazendo aqui? A gente não se questiona isso, né? Eu acho que isso é muito importante também para pautar onde que a gente vai, o que a gente vai seguir, o que a gente pode fazer de diferente. a gente traz também uma questão que eu acho muito importante, que é fazer a diferença na vida das pessoas. Só que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas como? Sendo a diferença. Seja a diferença que você quer ver no mundo. A gente
inclusive,
não pode, a gente não pode
no
esperar.
Instagram,
exatamente, a gente não pode esperar do outro se a gente pode começar pela gente mesmo.
Sim.
E aí eu acho que nessa parte de filosofia aí o Clésio já entra até mais e eu amo ouvir o Clésio.
É uma coisa que você falou aí que a gente tem que fazer. Não adianta ficar só no mundo das ideias. Tem que colocar em prática, que senão a coisa não roda, a coisa não vai. E isso, o Vinícius é um cara que coloca em prática. Isso é muito bom, admiro isso muito nele.
Sabe uma coisa que eu ouvi de que, deixa eu lembrar, se foi do Clóvis de Barros. Meu, faça. Pode não sair perfeito, porque você não precisa ser perfeito.
Exatamente.
Mas faça. Entendeu? Você tem que agir, você tem que executar. E aí, às vezes, essa busca da perfeição para fazer algo, você nunca vai sair.
Te faz com que você não consiga
que você
fazer
não
nada.
Consiga fazer.
É.
Não
e é no meio do processo que você vai melhorando, você vai vendo aonde você
porque
errou,
reinventando,
porque você
né?
começou.
Isso aqui eu errei, isso aqui não, isso aqui tá legal, isso aqui vamos melhorar. Meu, é óbvio, isso. Né? As pessoas têm que fazer. Tem
às
que
vezes na cabeça da gente é tudo muito simples, né? Pô, vou executar. Mas aí não deu certo, você vai desistir? Não, reinventa.
E o detalhe, tem muita gente que não faz nada, porque realmente, não é assim, desiste, mas realmente não faz nada, porque fica esperando as condições perfeitas de fazer alguma coisa.
Uhum. Então.
Eu falo muito pra minha equipe aqui, algo que eu aprendi numa palestra do Leandro Karnal, que ele fala o seguinte, uma metodologia que você deveria usar não seria o preparar, apontar fogo, mas... O correto, nesse sentido, deveria ser o preparar fogo apontar.
E apontar.
Uhum. Por quê? Porque, cara, se prepara, busca todas as informações que você precisa buscar, sabe? Se prepara o melhor que você puder, mas começa.
Isso.
Porque qualquer projeto que você começar, por melhor que você pense que está preparado, vão ter percalços no caminho.
Exatamente.
Não tem nenhum caminho
você
que você vai sem pedra nenhuma
tudo.
Até o final. Não existe.
Concordo
então
com você.
É isso, é começar.
E outra coisa, você vai começar algo... Você entende 100% daquilo? Não.
Uh-uh.
Então traga pessoas que entendam, pelo menos um pouco, para te ajudar.
Isso.
Gente, quanto mais você divide, na verdade, você está multiplicando. Uh-huh. Na verdade, você está fazendo mais. Então,
e você está aprendendo.
Aprendendo, com certeza. Então, quanto mais pessoas boas você trazer para próximo de você, a tendência de tudo fluir bem e prosperar é muito grande.
É gigantesco.
Eu tava acompanhando um podcast ontem, chama Pod Delas, e aí tinha uma entrevistada e ela o tempo todo se reafirmando como eu sou burra, não, eu sou muito burra, eu tô na internet, eu venci na internet, nem sei porquê, se desmerecendo o tempo todo. Aí uma das mediadoras lá do podcast falou pra ela, cara, você não é burra, para de se colocar nessa posição, você é a pessoa mais inteligente naquilo que você se propôs a fazer.
Sim. É isso.
O que você faz, eu posso não ser tão inteligente assim, porque a menina fez uma conta lá, falou, não, eu sou formada em tal coisa, de administração, fiz economia, e ela, não, o tempo todo, eu sou burra, não, isso aí eu não faço, nem terminei o terceiro, se desmerecendo o tempo todo, se colocando abaixo dela, da menina, porque ela fez uma conta lá.
O grande detalhe é o conceito de burro ou de inteligente, é algo muito relativo,
muito.
Né?
Muito.
Eu acho, por exemplo, ao contrário do que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, pensa, de que a gente não devia estudar 200 coisas. A gente sabe mais ou menos um montão de coisas.
Mais ou menos.
Entendeu? Eu prefiro ser expert em algo e ignorante no resto. E como você bem mencionou, Clésio, trazer para perto de mim pessoas que são expert nas coisas que eu sou ignorante.
É,
a gente monta um
timaço
e vai ser feliz.
Claro. É somar.
É aí, tem até uma discussão que a gente pode jogar aqui também futuramente, que é o seguinte, não sei se vocês vão concordar com isso. Ó.
Não, tô brincando.
Olha. Ó, você falou assim da gente especializar em algo e focar naquilo, certo?
Uhum.
Educação infantil, educação fundamental, ensino médio e aí depois o ensino superior, certo? Você concorda que a gente faz na infantil, no fundamental e no médio? Tudo, de um pouco?
Tudo um pouco.
Tudo não é um pouco. Isso? Nada 100%.
Eu não concordo.
Né? Eu também não.
Eu não
generalista,
concordo.
Né?
Porque às vezes você vai sair deste ensino fundamental, médio, chegar no ensino superior sem saber nada.
É tudo,
ou seja, mais ou menos tudo, né?
Sim.
Mas... E chega lá, você não vai saber se especializar em algo. Agora, se você já sabe de gestão financeira, empreendedorismo, algo já nesse período, não da alfabetização, primeira infância é muito específico, né? Mas o fundamental e o médio, você já começa a saber, putz, eu acho que eu vou querer fazer isso. E é isso que eu quero fazer no ensino superior. Você já chega no ensino superior já sabendo o que quer
que
e já
quer.
Com uma bagagem boa de informação. E eu acho que deveria ser um pouco estudada essa metodologia de ensino hoje, na minha
opinião. Isso é tão delicado, mas tão delicado, Vinícius, que assim, eu entendo e concordo perfeitamente com você, só que a gente pode ir mais além. A metodologia de ensino que temos hoje no Brasil, e eu acredito que, sei lá, 80% do mundo, eles te colocam dentro de uma caixinha.
Sim.
Às vezes tem um menino, uma menina, sei lá, que ele, o cara pra artes, ele é incrível. Incrível. Só que o menino, pra exatas, o cara, ele não consegue acompanhar a turma.
Eu não autorizei você falar minha história.
Eu tava quase falando isso também, mas tudo bem, vamos lá.
Vamos lá. E artes na escola, sei lá, não tem quase que valor nenhum.
Não tem valor, ué.
Não tem valor nenhum. O que tá pra mim tá errado.
Exatamente. Errado. É isso mesmo.
E o que que acontece? Aquele menino que ele tem aquela dificuldade, a professora vai começar a fazer ele a fazer um reforço. Vai chamar a mãe, o menino tá mal, eu não sei o que tem. Aquilo vai criando um bloqueio.
Ele meio que vai ser castigado pela dificuldade dele, né?
Aquilo vai criando um sentimento de incompetência naquela criança.
Isso.
E você vai limitando ele até mesmo na arte, que ele era o cara.
Eu tinha um amigo, tem ainda ele. Ele ainda, hoje ele é até daqui de Paraíso.
Ele morreu ainda bem.
Não, pelo amor de Deus. Gente boa pra caramba. Eu estudei com ele a infância inteira. Aliás, a minha... Até o formar foi junto com ele. E ele era tão bom, desde molequinho a gente estudava, em desenhar. Desenho mesmo. Tal. E ele fez uma vez um gibi. Sabe? Montou um gibi pra mim assim. Ele foi desenhando nas páginas e fez aquele negócio de
você
as folhas assim, né? E montou um filmezinho.
Sim.
Né?
Isso é muito legal.
Cara, ele fez aquilo naquela época e foi. Meu
Deus,
cara,
consegue fazer que isso, faz né? Como é que ele fez isso? Exatamente.
É tipo assim, ele já poderia aproveitar isso, já joga, se fosse hoje, por exemplo, né? O cara faz isso, ele já joga isso pro computador. Meu, o cara vira mestre em um filme. Ele faz um filme. Né? Aí hoje ele não faz nada disso. Ele tá aí totalmente numa outra área.
Foi totalmente podado.
Totalmente podado. Nessa esteira que vocês estão falando, não só o ensino, mas tipo assim, a nossa cultura de uma maneira geral.
O sistema, menino, cara, o sistema.
Esse menino, o que vai acontecer com ele? A família dele dificilmente vai falar assim, cara, continua, desenha, você é o cara. Não consegue o resto?
Exatamente.
Beleza, vamos junto, a
gente
vai te ajudar.
Criação, né?
Mas é isso que você faz melhor? É difícil. A própria família, os próprios amigos, quem tá perto. Mas não, mas cara. Desenhar, isso não dá futuro pra ninguém. Você vai ver desenho.
A cobrança é muito grande.
Entendeu? Então, ao invés de motivar o sonho das pessoas, a nossa própria cultura muitas vezes vai ser podar
o cara.
A criança fala pra você assim, pô, quero ser jogador de futebol. Você fala, como? É muito difícil. Cara, incentiva. Acho que tudo parte do incentivo.
Aí o cara consegue fazer empreendedorismo e aí ele consegue ver meio na arte dele. Não tem.
Lá no Canadá. Um amigo, também um outro amigo, chama Juliano, ele é daqui também. Ele estudou o Canadá na parte de... antes do ensino superior. Ele falou que ele chegou lá na escola, que ele era obrigado a participar de todas as modalidades esportivas durante a semana. Tá? Não é educação física, é jogar, treinar as modalidades esportivas. Aí jogava futebol, hóquei, basquete, rugby... Bom, os esportes coletivos lá do Canadá mais populares, né? E aí... Eles viram que ele é bom no futebol, ele é mesmo. Aí começou a jogar futebol para a escola, certo? E ele era obrigado nos outros dias a treinar com os outros nas outras modalidades. Cara, a escola e todas as outras escolas do Canadá forma esportistas, atletas de tão alto rendimento desde a época do ensino. Que eles ganham até a bolsa mesmo, a bolsa atleta dentro desse período, sem ser ensino superior, já chega no ensino superior, ou você vai se especializar numa área mesmo, tal, ou já pode competir em alto rendimento numa equipe profissional, ou vai para as Olimpíadas, igual o Canadá nas Olimpíadas, ou outros países que são muito bons, muitos profissionais bons nas Olimpíadas, é porque tem isso, sabe?
Então, assim, esse cuidado,
Tem esse cuidado. E não precisa ser investimento do Estado também, não. iniciativa privada, sim, sabe? Então eu acho que a gente poderia mudar um
as
pouco.
As próprias pessoas, tem qualquer um atleta brasileiro, me fugiu o nome dele agora, fez uma vaquinha online para poder competir e estourou até o limite, ele vai doar boxe. Parte do que
passou. Foi aquele no
arremesso.
Do arremesso de peso.
Porra,
aquele cara, aquele cara é um exemplo.
Incentivo fica nelo. Incentivo das pessoas.
Cara, o cara treinou em cima de um tablado que o
perdeu o vizinho emprestou lá.
Isso.
Mas por quê?
O cara é o quarto melhor do mundo na modalidade dele.
Tava focado.
Porra.
Tava focado. E no final das contas, contou com o apoio de muita gente.
Sim. Aí agora
arrecadou. Por que não nos apoiarmos?
Só que porque isso aconteceu porque ele foi muito bem nas Olimpíadas e ganhou mídia. Porque isso aconteceu antes pra ele já treinar e ser o melhor do mundo.
Exatamente. Então. Não foi só nesse período.
Quantos caras que no Brasil tem que é igual ou melhor que ele?
Tem o boxeador lá que ganhou a medalha de ouro, ele é, acho, cobrador de ônibus, se não me engano.
É o colombiano?
Ou aquele que leva pizza, entregador de pizza.
Putz, eu não sei. Agora, é um desses dois.
Cara, a gente precisava até depois pesquisar pra gente jogar aqui. Meu, o cara, ele é entregador de pizza, eu acho. Ele é entregador de pizza e ele é boxe. Ele foi para as Olimpíadas e também com a ajuda de amigos, né? Do clube que ele joga, que ele treina o boxe. E foi medalha de ouro.
Foi dos atletas brasileiros, a maioria é uma história parecida com isso, meu, né?
Tirando o futebol e o vôlei.
Foi esse cara, acho que é da Colômbia, que a hora que ele chegou, o governo deu uma cesta básica pra ele como.
Prêmio?
Nossa.
Meu Sério, teve um que foi Meu assim. Eu fiquei em choque.
Então, assim, cara, a pessoa vai lá, representa o país, manda muito bem, tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado antes, durante e depois.
Exato.
Né? E aí, esse corte na educação, quando a gente tem que vincular esporte e cultura, que depois eu quero falar mais à frente, que é um projeto de um instituto que nós vamos montar aqui. Ainda,
né? Ótimo. E a gente precisava trazer professores aqui também, com Sim. ideias, com mente Justo. Aberta, que
projetos,
saia
das pessoas, né?
do ensino médio fundamental, fundamental 2, até infantil, para mostrar um pouco do que eles pensam.
Do que eles
entendeu?
Pensam.
E aí, às vezes, o sistema... Boicota, o professor está
né?
pensando...
Ele está dando a ideia para nós.
Muito à frente, né?
Ele está falando o que a gente tem que fazer.
Exato. E ele está lá todo dia,
Exato.
Sabe a dificuldade
ele sabe,
que tem,
ele,
sabe
ele
como
sabe.
É que... As crianças e os jovens funcionam. Ninguém melhor para falar, né?
A gente tem que lembrar também, todo podcast, vocês concordam, que nós temos algumas redes sociais para o pessoal seguir a gente e depois Sim. conferir também, porque nós vamos fazer a gravação, a gente joga o podcast no ar, viu, pessoal? A gente joga o vídeo no YouTube, nós temos Instagram, nós temos YouTube, e nós vamos fazer uma salinha do Clubhouse, para quem tiver o Clubhouse acompanhar lá no Clubhouse também, né? E vamos tentar fazer cada vez mais no Twitter, jogar umas frases do Super Class on the Rocks.
Nossa! O Class tem o tapa do dia nas redes sociais.
Dá o tapa do dia daqui a pouco.
Twitter, tapa do dia.
Eu acho que tá na hora do tapa do dia,
o
até porque
tá
eu acho que a gente meio que pulou a história do Class, a gente foi entrando. Eu não ouvi
mas
a história
esse,
do Class.
Mas esse é o intuito do nosso podcast. É isso, a coisa acontecer e é isso.
E fluir.
Exatamente.
E vai fluir com a sua história agora.
Exato. Vamos lá, né? Eu?
Cara, não adianta querer fugir. Pode começar.
Cara, eu só tenho uma coisa em particular pra você falar. A sua relação com a espiritualidade, com a energia. Por favor.
Estamos na semifinal do Libertadores.
Mas começa com a sua idade.
Eu tenho 33 anos de idade. 33.
Eu não sou tão velha.
Jesus. Bom, eu... Quem que sou eu, cara? Eu não sei quem que eu sou eu. Não sei. Eu sou um ser. Uou. Sou um...
Que bom.
Uma energia,
Genial.
Alguma coisa. Que eu não desconheço, não sei ainda. E que está experienciando essa vivência aqui, nesse planeta aqui agora.
Certo.
Eu acredito.
Você entendeu, né?
Ok. E eu sou filho do Silvio e da Eliette. São pessoas que eu amo incondicionalmente. E eu sou um cara que a minha vida, no começo, foi muito sofrido, porque eu nasci na roça e tal, meus pais sempre, a vida inteira, foram muito humildes e passavam muito aperto na roça. E lá, um belo dia, minha avó falou assim, vamos largar a mão disso aqui, vamos pra cidade. E nós viemos pra cidade e tal, e a coisa foi acontecendo. E eu sempre fui um cara muito tímido, muito retraído. Até certa idade, acho que foi com 16, 15 anos, eu não sei, não me pergunte o que aconteceu. A chavinha virou de uma tal forma, eu nunca tinha tirado uma vermelha na escola. No meu primeiro ano foi minha primeira vermelha, minha primeira bomba, cara.
Nossa!
O negócio começou a pegar uma banguela, uma descida assim.
Rapaz!
Foi ponto morto e foi.
Exato. E, cara, eu sou um cara dessa época pra cá, eu fico muito cagado, muito cheio de defeito, tem muito
cagado
defeito.
Cagado vocês cortam, viu?
Tá, é. Fucker. Cheio de defeito. E, enfim. E a minha vida, eu não sou aquele tipo de pessoa que eu tenho, ah, eu vou fazer isso, pá, e vou seguir até o final. Não. Eu vou percebendo as coisas. Aquilo que me chama atenção, eu vou ali pra ver. Se me sentir bem, opa, vamos continuar. E outras coisas não. Eu nunca gostei de estudar. Nunca. Até hoje, isso é uma dificuldade muito grande pra mim. Eu me esforço muito pra isso. Aí lá um belo dia, aqui na faculdade Calafiore, inclusive a gente podia chamar o Jason, né? O Jason.
O Davidson.
Isso, o Davidson, pra gente poder ver um cara extremamente inteligente.
Mas não é Calafiore, Libertas.
Libertas, olha, fez propaganda errada ainda.
Ah, é, um do lado enfiado na outra, e é isso mesmo. Então, surgiu a oportunidade de o curso de meio ambiente. Falei, pá, tô fazendo nada.
Por que não?
Vou lá fazer.
Ok.
Me senti bem, achei muito bacana. Fiz o curso. Depois desse curso, eu trabalhava na CACI, quando eu estava ainda estudando. E me surgiu a oportunidade de ir lá para Comparaíso. Falei assim, vou, bacana.
Na sua área?
Na área do meio ambiente. Ah. Comecei a trabalhar no laboratório de análise lá de solo e de folhagem. E foi indo. Aí eu peguei e apareceu uma outra oportunidade no ramo de comércio. Saí disso, saí dessa área do meio ambiente. Porém, não me arrependo. Os dois cursos que eu fiz na minha vida foi meio ambiente e psicologia. Isso foram dois cursos que mudaram o meu olhar para a vida. Não me arrependo.
Show.
Então, fui para essa área de comércio e fiquei lá. E mais uma vez, a dificuldade de estudar. Não gosto de estudar, não gosto. Mas aí a idade foi chegando, falei, meu, preciso fazer alguma coisa. Cara, o que eu vou contar aqui, putz, dá até vergonha, mas...
Mas pode falar. Foda-se. Ninguém tá ouvindo.
É,
tá
em casa. Ninguém tá
ouvindo. Tá, de boa.
Aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu preciso fazer uma faculdade. O que eu vou fazer? Não sei. Fui por média eliminatória.
No.
Exatas, tirei tudo.
Tem a ver com exatas, eu não vou querer.
E fui pra área de humanas, etc. Fui descartando. Opa, esse aqui talvez, descartando. Fui. No fritar dos ovos, a hora que eu peneirei bastante, psicologia. Beleza. Mais uma vez, eu nunca fui um cara que eu vou pegar isso e vou seguir até lá na frente, não. Foi me apresentado. Eu acredito muito nessa parte espiritual. Pra mim tem algo além do que a gente vê.
Eu também acho, porque eu não também. É possível que a gente vai ter.
Exato, com certeza.
Só, né? Exato. Então, não é só porque eu não vejo o que está sendo transmitido, que essa voz minha está chegando na sua casa, não é porque eu não vejo, é que não está chegando. Então, enfim. Exato. Aí, fui para psicologia. Até o segundo ano, cara, não, isso aqui não...
Não é para mim.
Só que eu me dei mais uma chance e dei mais uma chance pro curso. E eu comecei a gostar, principalmente na área que foi pra área da prática. E, beleza. Até no meu último ano, eu passei por uns perrengues muito bravos, porque trabalhava, estudava, putz, cara, foi foda. E, enfim, foi um perrengue muito grande que eu passei.
E tem tanta gente que romantiza isso, né? Você trabalhar, estudar, viajar e ir pra outra cidade.
Cara, eu ia todo santo dia de ônibus. Quantas pessoas fazem?
Eu passei por isso também.
Não, cara.
Uma peça.
Que sacrificante, cara.
Ô, Clésia, em Brasília, eu morei 7 anos em 13 lugares diferentes.
Nossa.
Teve ano que eu mudei mais de uma vez.
Mudança. É horrível. Mudança é muito ruim.
Isso aí faz parte, né, meu, da nossa vida. E é crescimento, viu? É crescimento.
Você acha que você não dá conta.
É.
Mas depois você vê. Poxa. Valeu muito a pena. Aí o que aconteceu? Eu acabei de formar e o primeiro trabalho que eu tive na área, eu, graças a Deus, eu nunca fiquei, assim de formado, nunca fiquei. Nenhum período sem trabalho na área. Então, o que aconteceu? Eu peguei e comecei a trabalhar numa clínica para dependente químico. E até hoje eu trabalho, não nessa mesma clínica, mas em outra clínica.
Que legal, cara, eu não sabia disso.
Sim.
Eu também não sabia.
Eu trabalho numa clínica para dependente químico. Eu vou uma vez por semana fazer os atendimentos lá. Eu acho que é um trabalho para a sociedade, cara. A clínica é fenomenal para a sociedade. Porque muitas das vezes o cara que está lá na pracinha, todo mundo fala assim, ó, a prefeitura tem que dar jeito naquilo ali.
Uhum.
Só que ninguém estende a mão e fala assim, não,
vamos ajudar.
Uhum. Aquilo ali é uma pessoa, né?
Na verdade, é como se fosse um. Ó, na verdade, é como se fosse um lixo, cara. Ó, precisa dar jeito nisso daqui.
Precisa dar jeito, é assim que as pessoas pensam.
Pega esse entulho e coloca em algum outro lugar.
Exato.
A mentalidade mais ou menos é essa. Então a clínica, pra parte social da cidade, ela ajuda demais. Sem contar a família. Ajuda muito. Imagina uma mãe que tem problema com um filho, que tem problema com droga, etc. A mãe não dorme, cara. É preocupação 24 horas. Quando o cara tá lá na clínica, tá em tratamento, a mãe consegue dormir. Ela consegue descansar. Então, pra família, isso é extraordinário. E pra pessoa, claro, também. Enfim. Indo, teve uma... Aí, as oportunidades foram aparecendo, eu comecei a trabalhar na ecoterapia. Que é ecoterapia aqui em São Sebastião do Paraíso, que é um trabalho fenomenal. Conheço. Vinícius conhece, eu acho que a Fernanda conhece. Sim. Você conhece?
Não conheço.
Você deveria ir para conhecer. Fenomenal o trabalho deles. E que deveria ter um olhar com mais cuidado do município para aquele projeto. É um projeto magnífico.
Ajuda tanto e...
Exatamente.
E as pessoas não sabem o
tanto. Não sabem. Né? A maioria das pessoas nem sabe que existe ecoterapia aqui em Paraíso. Mas é um trabalho fenomenal. Eu admiro demais, inclusive, parabenizar a Jerusa pelo trabalho dela lá. E fiquei um tempo lá, fiz o curso de ecoterapeuta e ok, o meu ciclo ali se encerrou, aí lá vai eu novamente. E nesse meio tempo, o meio ambiente voltou, que eu fui começar a ajudar um amigo meu, um grande amigo meu, que é, inclusive é muito amigo do Vinícius, João Éder, que até hoje eu auxilio nele.
Muito legal.
E eu fui me aventurar no atendimento particular. Montei uma sala aqui na minha cidade, aqui. E assim, todo começo é difícil, né?
Sempre.
E esse começo foi muito difícil e esse começo começou a durar bastante tempo. E o aluguel era muito caro e tal. Eu falei, pá, vamos, larga a mão disso aqui. Aí larguei a mão. Aí fiquei só lá na clínica e tal. Lá um belo dia, uma amiga, a Lisandra, acho que é isso mesmo o nome dela, esqueci. Ela falou assim, ó, tem um paciente lá de Londres e eu preciso que alguém atenda ele, porque eu atendo a esposa e tal. Ok. Comecei a atender esse cara. A partir desse foi outro. Indicação de outro.
Show, hein?
E hoje 95% dos meus pacientes são todos de fora do país.
Legal,
e é um
cara.
Nicho que eu quero trabalhar, eu quero focar. Os brasileiros que estão lá fora, outra coisa que o brasileiro tem mania de romantizar, estar lá fora não é fácil. A galera passa muito.
Tem certeza disso.
É. Clima é uma coisa que influencia demais.
Comida.
E você estar sozinho lá, as pessoas trabalham
demais. A cultura é outra, né?
A cultura é outra.
Não
cultura.
É algo que você pode pegar um ônibus, 40 minutos, você tá com a sua família.
E no início, dependendo da língua, você
sofre
vai,
demais.
Sofre pra caramba, né?
Você sendo um imigrante, você não é bem visto.
Não é bem visto. E tem várias questões.
Várias
ruins,
questões.
Né? Na verdade.
Várias questões.
A única coisa boa é que talvez você consiga ficar bem financeiramente.
Sim. Investindo no seu país de origem.
E investindo aqui.
Exatamente. Exatamente.
Se você voltar, é voltar bem.
Isso, mas...
E se valer a sua saúde mental, né? Você ir pra fora, vai e você conquista o teu financeiro, mas não tá bem.
Eu tenho alguns pacientes, inclusive um casal de pacientes meus, que eles estão voltando pra cá.
Nossa.
Vão continuar trabalhando lá.
Uhum.
Ganhando lá e morando aqui.
Aí,
é perfeito.
Hoje a gente
meu
consegue
sonho
fazer
perfeito,
isso.
Meu sonho.
Mas hoje a gente consegue fazer isso, sabia?
Graças também, aí vamos falar os pontos positivos, se teve, mas eu acredito que teve. Um dos pontos positivos da pandemia foi esse.
Tenho plena certeza, adiantou muito o processo.
Muito.
Né?
Aquilo que já era e iria acontecer, só acelerou. Né? Então,
concordo.
Bom,
muito legal.
A minha vida, bem sucintamente, bem simples, é essa, bem básico.
Eu queria falar uma dica de um filme. Eu acho que a gente veio falar toda vez.
Deixar uma dica, né?
De filme.
Gosto.
Sabe por quê? Você falou no meio do caminho aí sobre a clínica que você trabalhou, né?
Sim.
Aí tem um filme, eu vou ler até uma pequena sinopse. A mulher, ela é uma religiosa, tá? Ela tá lutando contra um câncer grave. Ela tem já o limite da linha dela, já sabe que vai morrer pelo câncer, né? E ela é casada com um cara da arte, negociante de arte, assim. E ele é bem na dele, se precisar, ele tem grana, né? Se precisar de alguma coisa para ajudar, ele faz o cheque e ajuda com o cheque. Uhum. E ela não, ela pegou um local para desabrigados que ela fornecia almoço para eles, né? E levou ele. E aí começou a história desse jeito. E aí lá tem um mendigo, que ela sonhou com esse mendigo, muito perigoso, de alta periculosidade e totalmente não sociável, pela história de exploração que ele teve. Ele é um negro, sabe? E teve uma exploração durante a vida toda. Ele é sem ninguém na vida. E eu não vou contar até o fim, mas fala muito do processo de amadurecimento quando você lidar com esse tipo de situação.
É.
A sua vida talvez é uma vida que tem um mundo tão paralelo, tão pior do que a sua vida, que a gente começa a falar, nossa, preciso agradecer onde que eu tô, né? E esse filme, todos Somos Todos Iguais, eu assisti no Netflix, Somos Todos Iguais, eu acho que vale a pena.
Acho que assisti, né?
Somos Todos Iguais, tá? Todo mundo assistindo.
Já para dar uma quebrada de gelo. Cultura inútil. Vocês sabiam que na China, se uma pessoa estiver afogando, você não pode salvar ela?
Por quê?
Porque lá existe uma...
Fatos ou boatos?
Fatos.
É mesmo?
Fato. Você não pode salvar uma pessoa na China que está afogando, porque lá existe uma lei que... A pessoa está afogando, se você for lá para tentar salvar, você está interferindo no ciclo natural da vida dela.
Caramba!
Não vou nadar na China.
Você tem noção? Nossa. Galera lá.
Aliás, eu tenho um grande amigo meu que mora na China, sou padrinho de casamento dele, ele casou aqui com a chinesa, a esposa dele, o Alexandre. Ele vai nos ouvir e eu tô mandando um abraço para ele, para Yo-Yo Zong,
que é a esposa.
Xande, tamo aqui na luta, meu irmão. Fica rico, milionário e vem pra cá.
Isso aí.
Logo, rapidinho.
Só que ele já tá mais de 10 anos na China, não sei se ele volta.
Não volta não.
Comprou uma casa nas Filipinas, viu? Vão lá pras Filipinas, eu acho. Trabalhar lá das Filipinas e a gente fica lá na praia.
Isso aí.
Leva nós então, a gente vai fazer o podcast nas Filipinas.
O foco nosso é esse também.
Ai, que delícia. Gente,
bom,
eu tô adorando.
Também.
Eu acho que a gente também deveria pensar já que no próximo nós vamos ter um convidado aqui. Eu estava vendo aqui os tipos de podcast, não sei se vocês vão concordar, né? O nosso Mentes em Pauta engloba todos os tipos de podcast.
Todos os tipos.
Todos.
Dos 7 tipos aqui que eles colocaram na matéria, 1, entrevista, vai ter. 2, bate-papo, tá tendo. 3, programa, vai ter. 4, informativo, vamos passar. 5, histórias, estamos contando. 6, meditação, o Clésio meditou agora. E 7, educacional, nós vamos falar
show
muito.
Show de bola.
Então, nosso Mentes em Pauta engloba os 7 tipos de podcast.
E eu só reafirmo que isso daqui é vibração, gente. A gente se conectou, a gente está em busca de um mesmo propósito, em fazer a diferença de alguma forma.
Show de bola.
É um reencontro aí de mentes, que com vamos certeza. Falar sobre outras mentes.
Mentes em Pauta, o seu podcast,
o
único 7 em 1 que tá tendo.
Ó, o 7-1.
7-1.
7-1
do
Alemão. 7-1, é só, gente.
Nossa, faz 7-1, pelo amor de Deus. Ó, e aí,
e
todo podcast vai ter um mediador, viu? Vai ter um mediador aqui, não quer nem saber. E o Clésio vai mediar hoje pra nós.
Clésio mediou hoje? Que chique.
Mediou.
A dica da semana que vem.
Você é tão bom nisso que você nem percebeu comigo. O que fez.
Genial, cara. Sou sua fã.
Você nem viu, né?
Gratidão.
Só foi. Deu tudo certo.
Que bom. Ó, hoje a Bruna, ela foi uma das ganhadoras do kit.
Verdade.
Ela
verdade.
Teve aqui com a gente. Ela já pegou o kit dela. A outra. A Fernanda, se não me engano, Fernanda, ela mora em São Paulo, só que ela falou que já curtia o São Sebastião do Paraíso, ela tem conhecidos aqui e vai continuar conosco, né?
E ela vai curtir mais ainda com os produtos da Viação.
Aviação, continue nos apoiando.
Olha, a Viação tem que virar patrocinador master do podcast.
Eu já tô com a roupa de comer doce de leite.
Nossa, mas ó, falando sério, Vaticínios Aviação, ele é conhecido no mundo inteiro. Doce de leite, a manteiga.
Pô, dá um orgulho, né?
Meu Deus.
Dá
eu mandei
muito
um vídeo pra Fernando esses dias no exterior.
Um gringo, né?
Comendo doce de leite da Aviação.
Finalizou aquilo, né, cara?
Mas nossa. Outra coisa, é excepcional.
Nossa.
Mas não é tão valorizada por muita gente que mora aqui.
Exato.
Inclusive daqui.
Uh-huh.
Mas gente, a gente valoriza.
E é uma empresa.
E muito.
Foda.
E o tanto de emprego. E além dos
empregos. E a qualidade que eles tratam os funcionários.
Meu,
é diferenciado.
Eu sou fã da família.
Se tá onde disso, tá é por merecimento.
E eles estão há mais de 100 anos no mercado, é porque nesse nível é porque.
Sabe o que tá fazendo, né?
É.
Propósito.
Exatamente.
É isso aí. Bom demais. Bom te ver, viu, Gustavinho?
Bom te ver, gente, também, Vini. Você não vai pegar no colo mais, mas
não,
tamo aí.
Não, não consigo.
Eu, hein?
Pessoal, eu quero agradecer a Fernanda, quero agradecer o Vinícius, quero agradecer o Gustavo, quero agradecer a mim. Por
boa,
esse, cara, esse nosso primeiro hoje. Mentes em Pauta, esse 01, é o pontapé inicial. Eu conto com a ajuda de vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Mentes em Pauta, no Instagram.
O Instagram é Mentes em Pauta 1.
Né? Mentes em Pauta 1.
O número 1.
É. Isso, Mentes em Pauta 1. Tem no YouTube também, Mentes em Pauta. Exato. Facebook tem também.
Vamos criar uma página do Facebook?
Facebook é uma boa.
Eu acho importante.
Facebook é uma boa.
Tá? Vamos criar muito também, importante. Então, Mentes em Pauta lá no Facebook. O Clubhouse vai ser áudio ao vivo durante as gravações nossas. Nós vamos ter a salinha lá do Clubhouse, que é quem tem Clubhouse, né?
Eu vou baixar agora.
Exatamente.
Eu baixei, né?
Eu acabei já de compartilhar o perfil do Clésio aqui no nosso grupinho, tá?
Perfeito.
Clubhouse.
Show de bola.
Beleza, Fernandinha?
Beleza.
Gente, valeu, valeu. Gostei até muito. A próxima, então. Na próxima, já com o nosso primeiro entrevistado.
E vai dando dica, gente. Ó, quero ver tal pessoa aí com
isso,
vocês. Comenta lá no Instagram.
Se você quer falar também.
Exatamente. Tem uma história aí. Você se orgulha da sua história? Quer contar
vem
ela? Fala com a gente.
Vem contar aqui. Laticínios de Aviação.
Vamos somar.
Por favor, hein? Continua com a gente.
Acho que todo podcast a gente que tá comendo doce de leite.
Boa!
Verdade.
Sabe? Um pãozinho com uma manteiga.
Manteiguinha, né?
Muito bom. Muito boa, bom. Gente. Muito bom.
Valeu.
Salve de palmas.
Valeu.
Mentes em Pauta.
Com Deus na frente.